Olá, Tutameia está ao vivo neste Brasilzão velho sem porteira. Estamos aqui nos nossos estúdios domésticos, Rei
O
Leonora, e
Rodolfo.
do outro lado da tela, do outro lado do Atlântico, conversa conosco hoje nosso querido Paulo Sérgio Pinheiro. Você já o conhece, claro, mas deixa a Leonora contar um pouquinho mais sobre ele para a gente já começar a entrevista deste início de tarde aqui no Brasil, fim de tarde na Europa. Leonora.
Paulo Sérgio Pinheiro, muito obrigada por você estar aqui no Tutameia, nessa série de entrevistas que a gente está fazendo em comemoração aos nossos 5 anos. Paulo Sérgio Pinheiro é cientista político, ex-secretário de Direitos Humanos, integrou a Comissão Nacional da Verdade, integra a Comissão Arns, enfim, doutor honoris causa pela Unicamp, também atua junto à ONU, tem uma vasta trajetória ligada a direitos humanos e à situação do Brasil. Você, de onde você está, acompanhou, claro, toda essa situação que a gente está vivendo aqui, da posse aos atos terroristas do dia 8 de janeiro. Qual a sua visão da democracia brasileira? De onde você está?
Olha, eu claro que eu acompanhei horrorizado, e eu vinha a tomar conhecimento alguns momentos pela CNN quando estava aquela invasão. Mas foi uma reação de horror. Primeiro porque eu acho que equivocadamente eu imaginava que isso não pudesse conhecer. E, evidentemente, a derrubada daquele palácio que eu conheço desde o governo Fernando Henrique, aquela quebrar todos aqueles objetos, mesas, enfim, aquelas cadeiras, e enfim, isso foi terrível. Também veio a destruição do Senado e do STF. Eu não vou falar muito sobre o que eu vi, porque vocês viram e comentaram aí de perto. O que eu queria dizer, para corrigir o meu equívoco, é que, na realidade, nós estamos vivendo uma extrema-direita pós-Bolsonaro. Pós-Bolsonaro, no sentido desse putsch, que é a palavra, né? Dessa tentativa de golpe, ou tentativa de bizar o ataque ao Capitólio, mas de uma maneira extremamente mais ampla em termos dos números do que em Washington. O que aconteceu é que, tanto no período, a meu ver, tanto no período antes das eleições, como depois do primeiro turno, e claro, depois do segundo turno, essa turba conseguiu se articular de uma maneira muito eficiente, quer dizer, além dos contatos diretos pela chamada mídia social. Na verdade, esses acampamentos financiados por vários empreendedores, né, permitiu a consolidação de ligações que só existiam no espaço da mídia. Essas pessoas ficaram meses comendo picanha, utilizando os banheiros químicos, com tendas, e especialmente nessa última fase, na porta dos quartéis. O que me chamou muito a atenção na listagem dos que foram presos é que não se trata do que se poderia chamar de um lumpen proletariado, quer dizer, um bando de pessoas sem nenhuma conexão com a vida concreta. Não, o que me impressionou é que são vereadores, ou antigos vereadores, ou candidatos a prefeito, ou subprefeitos, que presentes nessa destruição, quer dizer, não só na porta dos quartéis, mas depois que participaram e gravaram os vídeos sobre essa destruição. Eu não consigo entender bem, eu também não fiz ainda muito esforço nesse sentido, de entender por que essa sina de destruir toda aquela coleção, que afinal é uma coleção que não presenteu, não pertenceu nem nenhum presidente, muito menos a ditadura, quer dizer, todos os governos desde o Juscelino Kubitschek A população tratou com certo respeito que e não, nunca houve essa invasão delirante. Então, outro ponto, para eu não ficar fazendo conferência, que não é o caso, outra coisa importante foi a tolerância dos quartéis, de dentro dos quartéis, com essa turba-multa acampada na entrada e obstaculizando, como ocorreu em São Paulo, a movimentação na entrada dos quartéis. Felizmente, os quartéis tinham outras entradas, mas eles estavam ali. E hoje se vê algumas indicações que alguns dos funcionários militares nos quartéis tiveram contato com essa turba-multa. A notícia positiva, e que também requer análise, é saber por que as Forças Armadas não aderiram ao convite à intervenção militar. Isso foi o ponto positivo que houve. Quer dizer, afinal, as Forças Armadas, apesar dos seus escalões superiores, vários deles terem simpatias pela extrema-direita e pelo bolsonarismo, eles não passaram a ação. E a última coisa que eu quero registrar é que a sacada importante foi o presidente Lula declarar a intervenção no sistema de segurança em Brasília e não aquele mecanismo que solicita a intervenção das Forças Armadas, o que, a meu ver, seria um desastre. É isso aí o que eu, de longe, eu posso estar começando a pensar a respeito.
Certo. Tendo essa a avaliação, essa quase uma descrição do que aconteceu, é possível já fazer um balanço, ainda que provisório, que aponte o que isso pode indicar de dificuldades ou facilidades, ou as duas coisas ao mesmo tempo, para o governo Lula? Ou seja, desdobramentos da ação dessa extrema-direita pós-Bolsonaro, como o senhor coloca, e também dessa ação, dessa reação tempestiva, imediata, e que do governo Lula, que parece lhe granjou um outro tipo de apoio, talvez uma nova solidez para o enfrentamento a quem ameaça a democracia. Sua avaliação nesse sentido, talvez no primeiro balanço provisório?
Não, é como você, Rodolfo, como você disse, você tem o balanço positivo e as perspectivas negativas. No balanço positivo, não podemos deixar que, mais uma vez, foi o Supremo Tribunal Federal e, mais especificamente, o ministro Alexandre de Moraes, que defendeu radicalmente a democracia, que essa defesa militante da democracia nós tivemos de novo com a participação do ministro Alexandre Moraes e, claro, que seus colegas têm apoiado. Isso foi absolutamente decisivo, especialmente para tratar esse putsch, essa tentativa de golpe, como uma série de crimes. Crimes que estão sendo processados, que durante todo esse período Bolsonaro, crimes assemelhados não foram processados, com a exceção daqueles que o Tribunal Superior Eleitoral abriu processo. Mas eu não vou repetir que a Procuradoria-Geral da República se lixou enormemente e nunca fez esse processamento dos crimes contra a democracia. Não preciso entrar nos detalhes. Está tudo na nova lei que sucedeu à lei sobre terrorismo, sobre a lei de democracia. Esses são pontos positivos. Os pontos positivos também são a atuação do ministro Flávio Dino e, evidentemente, também que o ministro da Defesa é realmente uma suposição achar que o ministro da Defesa está indo contra a orientação do presidente Lula. Eu acho que a atitude que o ministro teve foi a atitude que era necessária para lidar com essa caixa preta que é hoje o alto comando do Exército, especialmente. Então, isso eu acho que é no... E claro que, evidentemente, o interventor, a Polícia Federal e as polícias militares, que estão tendo um outro comportamento. Eu me esqueci de dizer, na minha perplexidade, é onde estavam os dragões da independência. Quer dizer, o regimento que protege a presidência da República. Quer dizer, era desde o Império, passando pela República, eles sempre defenderam ou o Palácio Catete ou o Palácio Planalto. É onde estava esse pessoal, onde estava. E outro detalhe que eu me esqueci de dizer é que as portas não foram arrombadas, as portas foram abertas de dentro. Para o policial Columbo Prada, Agatha Christie, isso é um elemento absolutamente essencial. A perspectiva negativa. A perspectiva negativa é a eleição de um Congresso que nunca foi tão, onde nunca foi tão pesada a presença da extrema-direita. Formidavelmente votados. E eu estou curioso para saber qual vai ser o comportamento. A minha bola de cristal precária diz que eles vão lutar pela anistia de todos esses criminosos, todos os criminosos que estão sendo identificados, eventualmente processados e eventualmente condenados. Por exemplo, essa lista de financiadores. Então, é ilusão achar que a extrema-direita terminou com o fracasso do Putsch. Foi o fracasso do Putsch, mas não foi o fracasso da consolidação da extrema-direita, que isso que foi construído nos 4 anos, e mais especialmente na campanha Bolsonaro e no pós-segundo turno, como eu mencionei. Eu creio que o Estado brasileiro vai precisar aprender com a Alemanha, por exemplo, para lidar com os grupos, a experiência da Alemanha com os grupos neonazistas, com muita dificuldade. Quer dizer, vai ser preciso que o governo brasileiro, que o Ministério da Justiça, lide com essa extrema-direita com uma nova aproximação especializada, não é só tratar com qualquer criminoso comum, não. Isso é uma facção que se consolidou. Quer dizer, no Brasil, desde o integralismo, houve uma extrema-direita, mas era uma extrema-direita encabulada, não? Desde o fracasso do golpe de 1934, dos integralistas. Então, evidentemente, isso... O partido de Plínio Salgado sempre foi uma coisa simbólica dentro do parlamento brasileiro. Agora não, a extrema-direita vai ter lídimos representantes, como o antigo, para citar só a presença mais ilustre, o ex-vice-presidente da República, Mourão. Eu acho que o perigo, são dois perigos. Há o problema da continuação da militância de extrema-direita e a sua representação parlamentar, sem falar do que é para nós totalmente desconhecido, o que essa extrema-direita conquistou dentro das Forças Armadas brasileiras, não só no Exército, mas na Marinha e na Aeronáutica. Mas isso é uma pesquisa com muita paciência, mas que vai ser, o governo brasileiro vai precisar saber melhor com quem está lidando. E hoje ninguém sabe com quem se está lidando. Eu acho que foi perfeitíssima a decisão tomada em termos de nomear os primeiros da fila. Foi o que tinha que ser feito, eventualmente. Certamente alguns desses da primeira fila são totalmente confiáveis. Queira a providência divina. É isso.
Agora, sobre aprender com a Alemanha, a desnazificação da Alemanha, o que seria aplicável ao Brasil? A gente viu há poucas semanas a Alemanha novamente lidando com a ameaça e o grupo, né? Um grupo que tentava fazer atentados, enfim. O governo deveria tentar para além do processo legal de punição desses criminosos?
Primeiro, quer dizer, mesmo que a desnazificação de 45 tenha sido limitada na Alemanha e na Itália, na Alemanha, por exemplo, a polícia hoje não tortura. Nos anos 80, eu fui a Hamburgo visitar um sindicato de policiais e eu perguntei a eles, falei um pouquinho do Brasil, perguntei quantos casos de tortura eles tinham em Hamburgo. E os policiais ficaram boquiabertos. Parecia que era um ET fazendo uma pergunta direta do espaço. Eles não torturam, não existe tortura. Em geral, na Alemanha, mesmo que em problemas de lidar com a extrema esquerda, nos anos 70, houve problemas. Mas o crime comum, a Alemanha não lida com o crime comum como a tortura, como no Brasil, dentro das penitenciárias e nas delegacias, apesar de ser um crime, apesar de termos ratificado a Convenção da Tortura. Então, a Alemanha, apesar de ter limitações, ela consegue mapear e consegue lidar com os números. Ela sabe os estados da Alemanha onde estão reconhecidos, qual é a sua atuação, qual é a sua intervenção no sistema político. E isso é baseado, claro, não só num diálogo com as ciências humanas, com a sociologia, a psicologia, mas especificamente por inteligência. É preciso ter, sem inteligência e sem infiltração, não dá para lidar. Então, o Brasil nunca teve isso. O Brasil, o Estado brasileiro, nunca seguiu as manifestações extremistas da direita. Primeiro, porque por tudo isso que eu disse, que elas não eram tão presentes nem tão reconhecidas. Mas hoje, depois do governo Bolsonaro, é uma outra situação. É uma situação paralela, eu ousaria dizer, à que existe na Alemanha Democrática. Apesar de que, efetivamente, a infiltração, a presença e a diversidade desses grupos ainda é muito maior aqui no Brasil. Mas eu creio que um dos países onde se pode fazer um intercâmbio e juízes policiais brasileiros poderem verificar o que tem sido feito desde 1945 na Alemanha para lutar. A Itália também, apesar de hoje estar com um governo de extrema-direita, né, a fim do governo Bolsonaro, nos períodos democráticos, foi capaz também de lidar com os movimentos neofascistas. Talvez não com tanto sucesso como na Alemanha, porque, dada hoje a situação de que nós temos na democracia italiana, que é uma democracia que se preza e que se admira, mas com um governo de extrema-direita na linhagem neofascista. E há outros países democráticos que têm experiências nesse sentido e que há know-how e que nós precisamos não inventar a roda. Não inventar. Mas isso é um convite que essa ameaça precisa ser tratada estrategicamente. Não dá para nós ficarmos esperando uma nova invasão e destruição do Palácio do Planalto. E eles tentam, além do Palácio do Planalto, eles tentaram destruir torres de energia e fizeram outras tentativas de estrago, inclusive aquele anterior de colocar uma bomba perto do aeroporto. Os três cidadãos que iam fazer isso, na linhagem do Bolsonaro, né, que queria explodir as represas de água no Rio de Janeiro, adutoras do Guandu, né?
E também foi do Rio Centro também, né? E na linhagem do
Rio Centro. Mas, no caso do Bolsonaro, foi também um croquis, não é? Um mapinha que descobriram, da mesma maneira agora que esse ex-ministro da Justiça, que resolveu fazer turismo em Miami, também foi descoberto algo na casa dele. Então, tudo, eu acho que os indicadores estão claros para que não brinquemos de triunfalismo. Como você disse, eu acho que o governo está mais forte ainda, está a figura do presidente Lula conseguiu alargar ainda mais, a meu ver, a aliança política que ele, a muito custo, conseguiu fazer. Então, esse e os pontos positivos que nós conversamos. mas não é para nós. Hoje há também um know-how imenso de publicações de cientistas políticos, de estudos sobre os militares. Quer dizer, a sociedade civil, a universidade, está muito mais bem preparada para lidar com a extrema-direita do que quando começou o governo Bolsonaro.
Paulo, você falou do citou que o alto comando do Exército é ainda uma caixa preta. Podia explicar um pouco mais essa observação, essa avaliação? Que caminhos você vê para abrir essa caixa preta? Ou será que deve-se abrir essa caixa preta?
Olha, eu abriria com enorme cuidado. Nem é uma abertura, de repente. O indicador que eu tomo, e que eu também não pretendo fazer disso campanha atualmente, foi a reação das Forças Armadas a respeito da Comissão Nacional da Verdade durante os 2 anos que atuou e depois em relação às recomendações. Quer dizer, o general Vilas Boas, aquele que deu um recadinho ao Supremo que eles precisavam manter a pressão do Lula, foi um deles. O Bolsonaro fez 56 discursos que, na época, eu nem li, xingando a presidenta Dilma e os membros da Comissão da Verdade com palavrões que eu não quero repetir aqui. Então, ao contrário de outros países vizinhos, para citar o caso mais importante, o caso da Argentina e depois do Chile em proporções diferentes do Uruguai, as Forças Armadas, de certa maneira, se reconciliaram com a democracia, por exemplo, na Argentina, através das punições aos ditadores, que vários ficaram até morrer dentro da... Então, por não haver essa accountability, quer dizer, essa responsabilização judicial dos crimes da ditadura, o conhecimento da posição atual das Forças Armadas não tem grande transparência. Não tem grande transparência. Mas eu acho que é isso que se faz aos poucos. E eu creio que o governo Lula, que eu posso dizer de Genebra, pelo que eu vejo aqui, ele está nessa direção. Não dá para ficar algumas vozes fazendo exigências em relação da escolha dos comandantes militares. Não é essa a hora. Eu acho que essa convivência vai permitir. Eu digo que no governo Dilma, o ministro Celso Amorim conseguiu ter uma boa convivência com os comandantes, inclusive na colaboração, por exemplo, de todos os comandos nas investigações dos lugares de tortura, nos quartéis e bases. Pela primeira vez em 40 anos, naquela época, nós fomos capazes de revisitar esses lugares. E isso com a presença dos comandantes locais, nos acolhendo de uma maneira extremamente cortês. E a reação do ministro da Defesa ao relatório da Comissão da Verdade, quer dizer, em nome de todas as Forças Armadas, foi muito positiva. Eu acho que isso foi um progresso em termos a quente, né? Porque foi no governo Dilma que houve a Comissão Nacional da Verdade, mas infelizmente interrompida pelo governo golpista do presidente e do vice-presidente Temer e depois pelo governo de extrema-direita que aumentou a opacidade para uma percepção da ideologia, do pensamento das Forças Armadas. Então, o governo Lula tem que refazer esse caminho. A meu ver, ele está fazendo isso da maneira correta, né? Piano, piano, né? Se vá lontano, né? A passinhos a gente vai caminhando, ganhar uma nova confiança. Eu não gosto muito da expressão caixa preta, mas eu diria que essa, eu falaria que a opacidade alargada do governo durante o governo golpista e do governo de extrema-direita, depois prolongado por esses pela tolerância ou pela convivência dos quartéis com esses putistas na frente dos quartéis pedindo o golpe militar.
É correto pensar que a extrema-direita, que agora está, digamos, prensada, ou está, digamos, sob ataque, ela tenderá, sob o impacto desse ataque, das repercussões políticas, ela tenderá a se reduzir de alguma maneira, e a direita mais tradicional que se conhecia até então vai voltar a ocupar algum lugar? Ou essa é uma visão também... É uma visão ingênua, quer dizer, a situação brasileira entre os eleitores de Bolsonaro, que são uma parcela expressiva, eles vão continuar, digamos, defendendo a extrema-direita mesmo após esses atentados, ou vão migrar para uma outra vertente menos terrorista, digamos assim?
Em vez de usar a palavra ingênua, que você não é, eu diria, você também não tem essa opinião, eu diria que isso é uma visão idílica. Eu acho, depois do Congresso tomar posse, vocês me cobram. Ao contrário, eu acho que, apesar da calhordice do presidente Bolsonaro, não passando a faixa, depois indo para o lugar preferido dos ditadores da América Central, que é Miami, né? Miami. O pessoal vai para Miami, né? Ia para Miami. Então, e a parte dos nouveau-riches brasileiros, eu acho que Miami é a cidade mais pacífica do que o Rio de Janeiro. Estão bem, bem enganados. Então, o que eu quero dizer é que não. Eles tiveram uma performance, um desempenho nas eleições magnífico. E eles vão usar isso. Agora, é evidente que eu não quero, e não tenho, seria uma irresponsabilidade minha, dizer que, por exemplo, o vice-presidente Mourão se associa a esses putistas. Ou todos esses eleitos, por todos, eu não vou nomear o nome deles para não ter que qualificá-los, não necessariamente eles vão compartilhar com esses putistas. Vão pedir anistia. Isso você pode escrever para me cobrar. E não vai ser só a extrema-direita. Vai haver outros setores do Congresso. Não, é hora da pacificação, é hora da união nacional. Quer dizer, isso é o que... Essa conciliação com o crime é que prevalece na história do crime das elites, né? E crime dos brancos, porque foram elites médias que são putistas, não é um grande povo que participou desse put. É gente articulada, gente inserida no aparelho de Estado, o que me dá medo, o que me preocupa, no aparelho governamental, municipal e estadual, por exemplo. Então, eu não acho. Eu acho que eles vão aproveitar o mandato que eles receberam, que é o mandato da extrema-direita. E eles não precisam mais do presidente Bolsonaro. Eu não sei também, o presidente Bolsonaro é uma incógnita. Você nunca subestima o que pode acontecer em termos de política, né? Acho que era o Magalhães Pinto que dizia que na política você olha para o céu, você vê as nuvens, daqui a pouco você olha de novo e já mudou tudo. Não, não sabemos. Por exemplo, se o presidente Bolsonaro for processado, ou até se ele for detido, vamos ver quais seriam as consequências disso. Mas não, Eleonor, no meu caderninho está escrito que não. Não, não nos iludamos. A extrema-direita no Brasil veio para ficar há algum tempo. Isso, o que, que o Freud dizia, né, para eu ser pedante hoje? O Freud dizia que a maior demonstração da maturidade é você encarar a realidade como ela está diante dos seus olhos e você não se disfarçar. O Severo Gomes gostava da imagem das escamas nos olhos. Né? Você não pode viver com escamas nos olhos diante de uma extrema-direita que está atuante, revivida, rearticulada e com articulações não só na mídia, mas na vida concreta das pessoas.
Você falou da pacificação nacional e já alertou que ela não pode ser que os democratas não podem cair numa casca de banana encoberta por esse termo, por essa expressão. Muitos afirmam, e gostaria de saber a sua opinião, que a pacificação nacional passa exatamente pela punição daqueles que atacam a democracia, que atuam contra exatamente a paz da nação.
Olha, a pacificação, você sabe que todos os governos militares, os ditadores, a palavra que todos os discursos é a união nacional e pacificação. Olha, desde Maquiavel, a política não funciona pela paz. A política, justamente a política na democracia, é a política do confronto, do debate, da luta na diversidade, né? Entre os diferentes. Então, é claro que uma paz em relação ao belicismo neofascista do governo Bolsonaro, é claro que nós temos que superar. Temos que a mensagem de paz vale. Paz para nós superarmos tudo que esse governo neofascista de extrema-direita fez na cultura, no meio ambiente, em relação aos negros, em relação aos pobres, em relação aos povos indígenas, isso tem que ser superado. Não é? E eu gostei muito da fala da ministra do Meio Ambiente em Davos, que ela falava nesse compromisso ético. Não é? Quer dizer, a política brasileira, em todas essas frentes, tem que assumir um compromisso ético. Mas não é por essa esparrela, essa papinha de é a hora da pacificação. É a hora da pacificação em relação ao neofascismo, em relação à extrema-direita, mas não em relação aos crimes que foram cometidos pela extrema-direita, especialmente por esses putistas. Não há pacificação. O que há e deve haver é justiça. Justiça, e fez muito bem o novo ministro dos Direitos Humanos, não é? O Silvio de Almeida, que, numa primeira nota dele, dizia que ele estava verificando as condições de detenção das 1.200 pessoas. Isso é que é a paz. Isso é que você não quer que esses inimigos da democracia sejam tratados como como a extrema-direita preconizava tratar aqueles que cometem crimes. Nós não entramos nesse bloco. Esse não é nosso bloco. Então, a pacificação, para mim, na semântica do português, é um termo furado. Furado. O que deve haver é a imposição da paz, através da ética, da justiça. Isso é que nós temos que trabalhar nesse sentido. É importante que os congressistas trabalhem nisso, que o governo, que o Executivo, que o Supremo participe disso, mas, por favor, não venha com esse papo de pacificação em relação a apagar, porque não apaga, você não apaga, é difícil apagar, você não apaga esses crimes. Quer dizer, da minha mente, quer dizer, falta um ano para chegar aos 80 anos, eu jamais poderia imaginar aquelas cenas, especialmente no Palácio Planalto, né? Sei lá, onde eu convivi durante 8 anos, e na Comissão Nacional da Verdade também, no governo Dilma, que a gente aprendeu a gostar e amar, e os arquitetos, os decoradores, um grande decorador arquiteto decorador Jorge da Silva Yu, que foi um dos redecoradores do Palácio do Planalto, nas coleções, e ver tudo isso, aquele relógio trazido por D. João VI, um cara flagrado derrubando aquele relógio imenso, que só existe um outro aqui no Louvre, felizmente. Não sei se eles vão conseguir recuperar. Ah, e isso, a minha geração ficou pessoalmente marcada, e olha que eu nem estava aí. É isso aí.
Paulo, a gente está se encaminhando, já deu o tempo que a gente havia combinado, mas antes de encaminhar para o final, eu queria ainda uma consideração sua, exatamente na sua área de especialidade, de atuação. Quais são suas expectativas, recomendações, demandas em relação ao governo Lula no terreno dos direitos humanos?
Olha, nos direitos humanos, eu acho que eles sabem perfeitamente o que fazer. Quer dizer, é só fazer o contrário do que fez o governo Bolsonaro, já será um enorme progresso. Conversar com a sociedade civil, não tratar a sociedade civil como inimiga, ter diálogo com os membros do aparelho repressivo, quer dizer, não é só a justiça e a lei, mas é preciso estar ao lado daqueles alvos de maiores crimes por parte do Estado brasileiro, que são os executados pelas polícias militares, são as crianças e adolescentes nas instituições fechadas, são os negros alvo de racismo nos supermercados, foi uma prática brasileira no governo Bolsonaro, a violência contra as mulheres. Então, todo esse elenco, eu não preciso dizer nada para o governo Lula e pelos que estão no governo. No que diz a respeito à política externa de direitos humanos, que é um pouco que me interessa também, eu fiquei muito contente que hoje eu vi uma declaração do governo que o governo sai daquele grupo de... Agora me escapa o nome de uma... o Brasil fazia parte de uma coalizão que era contra o gênero, etc., e outras coisas desse teor. O Brasil sai desse consenso, acho que é um consenso que tem um nome, e o Brasil passa a fazer parte novamente dos Estados membros do Conselho de Direitos Humanos ou membro das Nações Unidas, que vão se pautar pela defesa da implementação das convenções de direitos humanos e dos pactos internacionais de direitos civis e políticos e de direitos econômicos, sociais e culturais. Isso está... A mensagem dada aqui para o Conselho de Direitos Humanos foi excelente, foi no dia de hoje. Então, eu só tenho que ficar contente. Agora, no Brasil, a luta continua. A luta continua colada nas entidades, por exemplo, as mães dos executados pelas polícias militares na região leste de São Paulo. É uma luta que tem que ser feita com o governo. Isso é essa é uma novidade, porque o governo pode ser um aliado. Quer dizer, o governo não é só aquele que precisa ser verificado, que precisa ser cobrado, mas há uma possibilidade de... Porque a mágica, eu vou terminar com isso, pedantemente, porque a mágica do Estado é justamente porque o Estado tem as duas faces. Tem a face zangada, que é o aparelho repressivo, mas tem a face feliz, dadivosa, que é aquela que tem o papel de defender os direitos humanos. Então, essa dinâmica com o governo democrático, que foi eleito, como é o governo Lula, ela se redinamiza. Porque no governo de extrema-direita, de corrente neofascista, Bolsonaro, você só tinha a face da repressão e nenhuma solidariedade em relação à maioria do povo brasileiro, que é vítima de diversas, modalidades de infrações, violações de direitos humanos. É isso aí. Olha, foi um enorme prazer eu poder participar da festa. Mesmo que vocês não tivessem me convidado, eu teria me convidado.
Ótimo.
Legal, Paulo. A gente quer agradecer muito, muito essa participação. Você, como disse a Eleonora, acompanhou, esteve com a gente. A gente estivemos juntos aí nas ruas, em debates. Sua presença sempre amiga e sempre inspiradora aqui no Tutameia. Agradecemos também a participação do público aqui, os comentários, o acompanhamento, que vai seguir com a gente pela internet. E lembrar que essa entrevista, exatamente, pode ser acessada nas mais diversas plataformas. A gente é só buscar por Tutameia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal, clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o site Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. E agora, antes do tchauzinho, do boa tarde, a gente devolve a palavra do Paulo para que faça, então, seu fechamento, essa mensagem, dessa vez sem perguntas. Paulo, muito obrigado. A palavra é sua.
Olha, o que eu devo dizer é que é fantástico, depois de todos os horrores que eu assisti de longe, essa é a minha primeira oportunidade de falar ao Brasil, de dar a minha opinião. Eu também tinha recusado, porque eu achava que eu não tinha que ficar dando palpite. Mas, como é o aniversário de vocês, eu não podia recusar de ficar fazendo algumas elucubrações, e às vezes irresponsavelmente, e algumas opiniões. Parabéns, um abraço grande para o Rodolfo, meu e do André, seu companheiro de futebol, e um beijo grande na Eleonora, querida. Obrigado a vocês.
Muito obrigada.
Muito obrigado. Muito obrigado.
Tchau. Tchau.
Boa tarde, boa noite. Tchau, pessoal.